Bom dia, seja bem-vindo a mais uma entrevista Legislativas 2022. A Rádio Vidigueira que prossegue esta semana com este conjunto de entrevistas aos cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar na legislatura que agora termina. O nosso convidado de hoje é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Beja, José Esteves, a quem agradeço a disponibilidade em estar aqui nos nossos estúdios, neste programa. José Esteves, bom dia. E para início de conversa, naturalmente, o que motiva esta candidatura?
Bom dia e obrigado à Rádio Vidigueira por este convite. O que motiva esta candidatura é o seguinte: as eleições são sempre uma oportunidade. São uma oportunidade para os partidos e são uma oportunidade para os eleitores. Para os partidos, porque apresentam os seus programas, apresentam as suas ideias. Para os eleitores, porque têm a oportunidade de escolher dentro o leque partidário e dentro dos cabeças de lista que estão em disputa, portanto, nestas eleições, têm sempre essa oportunidade de votar e votar de forma diferente. Em termos de partidos, nós temos as ideias que são comuns quase todo o país, como a defesa do Serviço Nacional de Saúde, a defesa da escola pública, a combater a desertificação do interior. Portanto, toda aquela problemática que atinge o país todo também atinge o nosso distrito. Aqui também temos problemas muito específicos na área da saúde, na área da educação, na área da agricultura também. Tudo isso, portanto, são aquelas questões que nos motivam a levar às pessoas as nossas propostas, levar às pessoas todo um leque de opiniões, por vezes diferentes, por vezes coincidentes, com outras forças políticas. Portanto, esta é a nossa aposta, ajudar a fazer um debate esclarecedor, apresentar ideias, apresentar, portanto, toda uma gama de projetos.
E que avaliação é que faz? Faz ao distrito e também uma pequena avaliação a esta legislatura que agora chega ao fim e que foi interrompida a meio?
Olha, o diagnóstico só pode ser mau. Nós estamos a falar de questões que já foram faladas há 2 anos, nas anteriores legislativas, e há 6 anos, em 2015. E essas questões voltam a ser faladas agora. Se não, claro que não foram resolvidas. Se tivessem sido resolvidas, já não seria um assunto, hoje não estaríamos aqui a falar delas. Estou a falar-lhe, por exemplo, do caso da saúde, a ampliação do Hospital de Beja, o caso da reversão do Hospital de São Paulo para o Serviço Nacional de Saúde. Agora, recentemente, ainda não resolvemos estes problemas, eis que surge um novo, que é o fecho da Unidade de Cuidados Continuados de Gravão, onde se vão perder 30 camas, que é muito importante, e vão-se perder 40 postos de trabalho. Portanto, a área da saúde é uma área muito sensível. Portanto, na agricultura é a mesma coisa. O Bloco propôs, portanto, na Assembleia da República, se fizesse uma moratória para impedir...
Já lá iremos. Mais essas questões. Aqui era um olhar global pelo distrito, mas acima de tudo aqui há a legislatura que termina desta forma abrupta.
Não podia terminar de outra forma. Não podia terminar de outra forma por outra razão. O governo intransigentemente recusou-se a negociar com os partidos à esquerda. Estou-lhe a falar, por exemplo, das leis do trabalho. As leis do trabalho que ainda temos são as leis da Troika. Por exemplo, dou-lhe 2 exemplos. Os dias de férias. Os dias de férias, que eram 25 dias, passaram para 22. O governo ainda não aceitou, portanto, reverter esta situação. Os dias por despedimento. Os trabalhadores tinham direito a 30 dias por ano. Em caso de despedimento, teriam essa indemnização. Agora estão 12 dias, que é uma lei da Troika. Nós não queremos isso. E foi estes aspectos, até da lei da Troika e outros, que o Governo se recusou a negociar. Não havia outra saída, senão, portanto,
e
não aprovar.
E que levou o Bloco de Esquerda a rasgar esse acordo, como disse António Costa?
Não foi o Bloco de Esquerda que rasgou. Quem rasgou, no fundo, foi o Partido Socialista e António Costa, porque tem a ambição de chegar à maioria absoluta. Ele entendeu que agora seria oportuno, portanto, dar esta oportunidade ao Partido Socialista de chegar à maioria absoluta. E daí que, intransigentemente, ele aceitasse negociar com todos os partidos. E é sintomático, foi todos os partidos. Acho que só o PAN se associou ao Partido Socialista. Portanto, a legislatura foi má, não contribuiu a nada, para a região muito menos, porque nós estamos a falar exatamente dos mesmos problemas. Portanto, não há nada de novo que o Partido Socialista nos traga. O Partido Socialista, nas coisas mais importantes, até se aliou à direita. Não temos, portanto, nenhum problema em assumir que, portanto, não aprovámos este orçamento.
Mas, de alguma forma, foi uma coisa que apanhou de surpresa o país, esta legislatura que termina assim, com este chumbo de um orçamento, quando aparentemente se caminhava para essa recuperação e, de repente, há esta crise, se é que lhe podemos chamar assim, e acaba por conduzir a este cenário de eleições antecipadas. Era evitável essa situação?
Era evitável, claro, era sempre evitável. Era evitável se o Partido Socialista assumisse os compromissos que tem com o povo. Se o Partido Socialista assumisse aqueles compromissos de voltarmos, portanto, como eu disse, a revogar as leis da Troika, a pôr o país a crescer, a apostar no Serviço Nacional de Saúde, a apostar na rede de creches e a apostar em todas essas situações, esta crise não tinha acontecido. Isto só acontece por um desejo político do Primeiro-Ministro chegar à maioria absoluta. Esta é que é a evidência. Portanto, nós aqui só temos que apontar o dedo ao Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro.
Muito bem. Mas que expectativas é que traz o Bloco para este ato eleitoral? Que naturalmente quer manter-se, e isso já foi expresso por Catarina Martins, a líder do partido, quer manter-se como terceira força política.
Sim, a nossa expectativa, portanto, é manter-se como terceira força política, impedir a maioria absoluta, impedir a maioria de direita, impedir um Bloco Central. Para isso, só o voto no Bloco de Esquerda, reforçando a esquerda, é que nós conseguimos efetuar, portanto, esse objetivo. Não aceitamos uma maioria absoluta, porque a maioria absoluta nós todos já sabemos, já provámos desse veneno. Não aceitamos isso, também não aceitamos a maioria de direita, que se prepara para se chegar o mais à direita, e isso, portanto, é o nosso combate. E terceira força política...
Tendo em conta esse cenário que pode acontecer, essa maioria de direita, o Bloco equaciona também um novo acordo à esquerda, um novo acordo com o Partido Socialista?
Só depende do Partido Socialista, só depende deles. Sim, as portas da negociação nunca podem estar fechadas e nunca estarão para o Bloco. As portas da negociação é o melhor caminho para se chegar a um entendimento, para desenvolver o país, para fazer aquilo que faz falta. E aqui, nós, voltando um bocadinho atrás, não se importa, um dos objetivos políticos no distrito é eleger um deputado. Nós temos, portanto, isso no nosso horizonte, eleger um deputado. Porque Beja e Leste, 3 deputados. Se Beja e Leste, 3 deputados, devem ser 3 as forças políticas a representá-la. A isto chamamos pluralismo. Portanto, o Bloco deve estar incluído dentro deste leque de 3 deputados. O Bloco é uma força política importante que vai lutar pelo distrito. Portanto, este também é um dos objetivos políticos que nós nos propomos.
Para onde é que passam esses objetivos? A questão do trabalho, dos salários e a saúde são talvez duas tónicas que estão a dominar neste momento esta campanha eleitoral do Bloco de Esquerda. Que objetivos e por onde é que passam essas propostas, essas linhas de ação do Bloco de Esquerda?
A melhoria dos salários. Nós temos uma proposta muito concreta, que é o salário mínimo deve aumentar 10% para o ano. Portanto, o salário mínimo neste momento está em 705 euros, no próximo ano chegará aos 770 euros, sensivelmente. Esta é uma proposta muito concreta que os trabalhadores devem refletir. Não devemos aceitar menos que isso. A proposta do Bloco é esta, para se aproximarmos sempre do salário mínimo de Espanha. É este o objetivo. E a proposta também é fazer subir o salário médio, que o salário médio e o salário mínimo já pouco diferenciam. Portanto, esta na área dos salários. Na área da saúde, nós temos, portanto, o reforço dos profissionais de saúde, o reforço, portanto, do Serviço Nacional de Saúde através de mais financiamento. Tudo isso é extremamente importante. Eu recordo que há dias saiu um dado estatístico que os profissionais de saúde fizeram mais de 20 milhões de horas extra. A Ordem dos Médicos disse que aquelas 20 milhões de horas extra seria sensivelmente mais 4 mil médicos. Ora, é isto que temos que recrutar. Nós não queremos horas extras, não queremos 20 milhões de horas extra. Queremos, sim, 4 mil médicos, como foi apontado pela Ordem dos Médicos. Quem diz médicos diz outros profissionais. E queremos outros investimentos. Por exemplo, no caso de Beja, No caso de Beja, nós queremos, como já disse, a reversão do Hospital de São Paulo para o Serviço Nacional de Saúde. Queremos a construção da segunda fase do Hospital de Beja. Queremos a integração da Unidade de Cuidados de Carvão numa crise do Serviço Nacional de Cuidados. Portanto, queremos toda uma série de infraestruturas que estejam ao serviço da população. Nós também há dias tivemos aí uma manifestação nas freguesias de Odemira contra as más condições dos centros de saúde. Tudo este investimento que faz falta. Isto são investimentos importantes, muito importantes. Eu tenho aqui, se me é permitido, publicado no Diário do Alentejo, de 8 de agosto de 2019, uma informação, uma entrevista que o cabeça de lista do Partido Socialista deu ao Diário do Alentejo desse dia. E diz assim, a dado passo, passo a citar: em orçamento de Estado também está a segunda fase da ampliação do Hospital de Beja, existindo financiamento garantido pelo que poderá ser uma realidade. Eu sublinho aqui, existindo financiamento garantido. Isto em 2019. Ora, eu procurei os orçamentos de Estado 2019, 2020 e 2021 e não está lá um cêntimo. Nós sabemos que o candidato do Partido Socialista não lida maravilhosamente bem com a verdade. Mas também é demais dizer que está garantido, existindo financiamento garantido, quando não está. Por amor de Deus, não podemos fazer isto. Os eleitores precisam de uma informação clara para poderem votar. Esta não é informação clara. Tanto assim que Marta Temido veio recentemente dizer que é muito importante proceder-se à construção da segunda fase do hospital. O Parlamento aprovou também uma moção onde pede ao Governo para construir a segunda fase. Sinal claro que nunca existiu financiamento.
Ou seja, na sua nunca opinião é urgente avançar com essa ampliação, com essa segunda fase do Hospital de Beja?
É urgente já há 40 anos, porque há 40 anos que ela está prometida. E não só, é também preciso reforçar os profissionais. É preciso, recentemente falou-se em meios de diagnóstico, uma ressonância magnética, com o Beja não tem. Portanto, todo esse investimento na área da saúde é muito importante. As urgências do Hospital de São Paulo fecharam. Quer dizer, nós estamos mal e as urgências de São Paulo ainda fecharam. Não pode ser. A Unidade de Cuidados de Carvão fechou. Também não pode ser. Nós não podemos aceitar isto.
Mas, ao fim e ao cabo, no caso do hospital, e porque será, acabará por ser a face mais visível de todo este cenário mais difícil, a parte naturalmente se calhar das tensões de saúde, mas o Hospital de Beja, que tem também a perda de especialidades, de algumas especialidades das poucas já existentes no horizonte, não será suficiente apenas avançar com essa segunda fase.
Não,
como se capta esses médicos, essencialmente médicos, mas também os profissionais, como os enfermeiros, que é uma das grandes faltas na unidade local de saúde do Baixo Alentejo. Como é que se atraem médicos para o interior do país?
Ter a segunda fase do hospital feita e não ter profissionais não adianta muito. É preciso ter condições materiais, mas também ter profissionais. Nomeadamente, algumas especialidades que nos estão faltando. Como é que se atrai? Eu recordo, eu sou secretário de Justiça, e recordo o seguinte, recordo a todos. Há anos, no Algarve e nas ilhas, não havia oficiais de Justiça. O Ministério da Justiça deu uma majoração de 10% àqueles profissionais que quisessem ir para o Algarve e para as ilhas. E isso resultou. Ao fim de alguns anos já havia profissionais suficientes nos tribunais. Aqui podemos fazer a mesma coisa. Dar uma majoração no vencimento de 10%, que é o exemplo, depois se negociará. Eu só estou a servir-me dos 10% como exemplo. Portanto, para captar profissionais. Outra medida, portanto, seria uma bonificação em termos de IRS. Aos especialistas e não especialistas e outros profissionais que se queiram fixar na área da saúde, nós devemos, portanto, dar uma bonificação em termos de IRS. Outra, também, que aconteceu na área da justiça, foi as casas de função. Nós agora temos um plano, que é um plano extremamente importante, com muito dinheiro, através da bazuca, que é para a recuperação de habitações, para a recuperação do nosso tecido urbano. Devíamos aproveitar esse financiamento para criar condições para recuperar habitações, para fixar esses profissionais. Isso também era da maior importância, porque os profissionais que se deslocam para o interior também têm que ter essas condições. Se não tiver essas condições, eles não querem vir. Portanto, se juntarmos a majoração do vencimento, a habitação e outras condições, eu acredito que haja profissionais que queiram vir para o interior.
acaba por ser a denominada discriminação positiva.
Exatamente, discriminação positiva. A discriminação positiva tem exatamente esse objetivo, de atrair, portanto, alguns setores, quer empresariais, também se pode falar das empresas, e neste caso de profissionais, sem dúvida.
Mas há alguns indicadores nesse sentido, né? Algumas medidas, mas ainda assim os concursos, muitos deles têm ficado desertos. Os profissionais, como a Unidade Local de Subbaixo Alentejo anunciou recentemente, há um conjunto de médicos internos que ingressou agora recentemente, mas que depois no final acabam por abandonar e procurar a continuidade da carreira noutros locais. Terá que ser sempre uma questão mais profunda em termos de objetivo para o profissional de saúde?
Olha, o caminho faz-se caminhando, nós temos que começar por algum lado e temos que começar por estas coisas. Os profissionais de saúde também, eu compreendo, se a região tem pouco para lhes oferecer em termos culturais, em termos de acessibilidades, e podemos falar depois de acessibilidades, em termos dessas situações, é difícil depois fixá-los. É preciso que toda a região avance em conjunto. Não pode avançar a saúde e o resto ficar para trás. Toda a região tem que avançar em conjunto. E é isso que está faltando. Visão de conjunto. Não podemos focar-nos só na justiça ou na saúde. Não, temos que nos focar em tudo. E tudo é importante. Portanto, eu compreendo também a posição deles.
Esta questão da saúde que, naturalmente, como tinha feito referência, acaba por também estender-se aos centros de saúde, com a falta de médicos de família.
Sim,
e até, neste caso agora mais recente, no Hospital de São Paulo em Serpa, que tem essa questão do serviço de urgências encerrado no período noturno. Sim.
O Hospital de São Paulo em Serpa fechou recentemente as urgências. Ora, isto era uma mais-valia que as pessoas daquela região tinham. Foi-lhes retirado. Nós não podemos fazer isto. O Bloco de Esquerda já apresentou projetos para a reversão do Hospital de São Paulo.
Devolver à esfera pública.
De devolver à esfera pública, exatamente. Isso é importante, porque sendo assim, estando na esfera pública, aquilo já não aconteceria. Assim como a administração está na posse da Misericórdia, eles entenderam encerrar aquele serviço. Entenderam mal. Nós entendemos que os serviços de saúde não podem encerrar, porque isso é um bem essencial. A saúde é um direito fundamental de qualquer cidadão. Nós devemos dizer o seguinte: nós pagamos impostos, temos direito às coisas, neste caso à saúde, tanto mais que nós temos uma população envelhecida, e a população envelhecida, como todos nós sabemos, precisam de mais cuidados de saúde. Portanto, isso seria fundamental. O Hospital de Serpa está comprometido por acordo com o Estado a 9.300 consultas por ano. Eu não sei se eles lá conseguem chegar a essas 9.300, mas a fechar as urgências e a fechar outros serviços e outras valências, dificilmente lá chegarão.
É por isso que surge também no horizonte um hospital privado, a construção de um hospital privado em Beja. Como é que vê também o Bloco essa possibilidade, um complemento, um retirar de valências? Como é que vê o Bloco essa questão?
Olha, nós entendemos que o setor público e o setor privado devem ser competitivos. Não, uma coisa não impede a outra. Nada. Agora, o que entendemos é que deve ser feito investimento no setor público. O setor privado, muito bem, eles terão sempre financiamento. Agora, o setor público não pode ser abandonado pelo Estado, como está sendo, para deixar margem de crescimento ao setor privado. Isto não pode acontecer. E é o que está a acontecer. Este desinvestimento na saúde dá a ideia, pelo menos a mim dá uma ideia, que é o deixar as margens de crescimento para o setor privado. Nós não temos nada contra o setor privado em setor nenhum da sociedade. Mas, aqui, no caso da saúde, parece-me que é isto. Temos que investir. Porquê é que não temos uma ressonância magnética? Porquê é que não são colocados outros profissionais da saúde, especialidades que nós estamos a perder? Portanto, dá-me ideia que há aqui um interesse em descapitalizar o setor público para dar um empurrãozinho ao setor privado.
Naturalmente, complementar, como referia também, de forma a atrair outras... essa instalar de outros profissionais de saúde, outras condições na região, e a mobilidade será certamente um fator preponderante nesse sentido. E aqui, no que diz respeito à questão ferroviária da região, onde se aguarda a conclusão, ou a construção, aliás, do troço entre Casa Branca e Beja, fazendo uma ligação direta à capital do país, a Lisboa. Como é que o Bloco acompanha este caso em concreto, a importância da ferrovia, também a necessidade ou não de prolongar essa ligação até o Algarve?
As acessibilidades são muito importantes. A nossa região sofre desse problema. Falando no caso concreto da ferrovia, é fundamental, e o Bloco vai se bater e já se tem batido, pela eletrificação da linha ferroviária Casa Branca-Beja, numa primeira fase. Numa segunda fase, Beja-Funcheira, a ligação ao Algarve. Eu digo primeiro e por segunda porque os recursos são tendencialmente limitados. Esta eletrificação da linha ferroviária, esta é de vital importância, porque liga Beja à capital do país e liga Beja ao Algarve, centro turístico da máxima importância. Na linha ferroviária há duas vertentes. Talvez poucas pessoas saibam que há duas vertentes. Há a vertente de 140 km/h e há a vertente de 200 km/h. Uma é mais cara que a outra, obviamente. Mas para nós é muito importante a versão mais veloz, de 200 km/h. Nós estamos numa região muito longa, muito extensa, e é importante, portanto, termos uns comboios mais velozes. Portanto, se nós apostarmos na linha de 140 km/h, pouco vamos melhorar. Além disso, a eletrificação da via ferroviária tem uma importância enorme no combate às alterações climáticas, porque não produz portanto, o dióxido de carbono e outros poluentes.
É menos poluente.
Portanto, que é uma das bandeiras do Bloco, as alterações climáticas e o combate que temos que fazer nesse sentido. Portanto, a linha ferroviária é da máxima importância, mas não é a única. Nós temos que apostar noutras acessibilidades. Na A26, concluirá a A26, numa primeira fase de Figueira de Cavaleiros até Beja, e depois de Beja até Ficalho. Portanto, nós temos que fazer uma autoestrada de interior, portanto, que ligue Sines até Sevilha. Isto é de máxima importância. A recuperação do IP8, a recuperação de outras estradas, por exemplo, eu ontem circulei entre Mértola e Serpa, também está uma tragédia aquela estrada. Não basta apostar nestes itinerários principais. É preciso também apostar noutras ligações. E isso é fundamental. As acessibilidades...
De forma geral, o distrito está mal servido em termos de estradas.
Muito mal. Devemos dizer muito
mal. A rede viária está bastante deficitária.
A rede viária está bastante deficitária, sem dúvida nenhuma.
Ainda na questão da ferrovia, há uma ligação que está já a ser e que já foi publicada em Diário da República, esse estudo, a ligação ao aeroporto de Beja, uma ligação direta. Poderá ser importante e poderá conferir aqui uma outra dimensão ao aeroporto de Beja? Poderá trazer essa ligação ferroviária, o aeroporto de Beja, para um outro patamar de importância à luz do poder central?
Tem sido muito divulgado os investimentos na ferrovia. O candidato do Partido Socialista, mais uma vez, a semana passada, fez uma referência aos investimentos até o final de 2023 na ferrovia. Eu estive a fazer uma consulta e no site da Infraestruturas de Portugal, que foi publicado no Diário de Notícias de 7 de Janeiro, vem as obras de linhas de comboio e vem um calendário que fala Norte, Beira Alta, Oeste, Sines, Algarve e Cascais, e nem uma linha sobre o Alentejo. Portanto, ele mais uma vez foge à verdade. Disse que ia haver investimento até ao final de 2023 na linha do Alentejo e não vai haver. Tenho aqui um mapa. Foi publicado pelas Infraestruturas de Portugal e está no Diário de Notícias de 7 de Janeiro. Isto é preciso algum cuidado quando se faz afirmações sem termos os documentos. Portanto, ele fez e não tinha o documento presente. Essa ligação da ferrovia ao aeroporto é fundamental, obviamente. Tal qual como o desenvolvimento do aeroporto na versão passageiros. Nós achamos que o aeroporto deve servir como aeroporto de vanguarda a Faro e a Lisboa. Portanto, o aeroporto da retaguarda, estes dois aeroportos. Para quando houver um problema, nós estaremos aqui para levar os passageiros. Para isso, precisamos de ligar a ferrovia ao aeroporto e eletrificar a linha para os colocarmos todos os passageiros ou em Lisboa ou no Algarve. Isto é fundamental. Porque não se pode depois trazer os passageiros para o aeroporto e depois não os conseguirmos tirar daqui em tempo útil, porque eles não querem perder horas e horas e horas em autoestradas e estradas ruins, como nós temos. Portanto, essa ligação é fundamental, é da maior importância.
Até porque a maioria dos aeroportos fica fora dos centros urbanos, em distâncias que rondarão sempre os 100 quilómetros. Daí ser importante também essa bitola que referia da velocidade para a linha ferroviária.
É muito importante. Nós temos
aproximaria
que
mais a aproximaria mais do centro,
ou seja,
de Lisboa.
Nós fazemos um investimento inicial maior, porque a linha será mais cara, 200 km/h, mas também recuperaríamos depois em termos de passageiros, porque eles seriam atraídos por essa mais-valia, que é estar mais rápido no Algarve e mais rápido em Lisboa. Portanto, o investimento inicial seria recompensado mais à frente, sem dúvida nenhuma.
Ainda assim, estes projetos ferrovia já estão contemplados, e bem como a A26, no Plano de Recuperação e Resiliência, no próprio Plano Nacional de Investimentos 2030, apesar dessa calendarização tardia, mas apresentam-se naturalmente como fundamentais para a região. Há também, naturalmente, o outro projeto, que é aquele que tem constituído e que constitui a face mais visível da alteração na nossa região, que é a Alqueva, com a chegada da água à região, ainda que não a toda a região, uma pequena parte, mas é inegável que esta tem sido transformada nos últimos anos. Outra dinâmica económica, comercial e até social. As culturas intensivas e superintensivas têm sido um mote de discussão, gerando alguma polémica, com os agricultores sempre a sair em defesa deste modelo agrícola, que tem também no Bloco de Esquerda uma força crítica. Como é que vê todo este projeto, a importância de Alqueva, naturalmente também aqui com esta questão das monoculturas para a região?
Nós vimos com preocupação. A monocultura do olival é uma preocupação enorme, porque já está a ceder tudo quanto era razoável. Nós, o Bloco, temos uma proposta que foi rejeitada, que era uma moratória, portanto, para separar com o plantio de mais olival intensivo. E foi recusada pelo Partido Socialista e pelo PCP. E isto é tanto mais importante pelo seguinte: eu vou buscar aqui uma frase que está aqui, da Capola Santos. Capola Santos disse assim: no perímetro do Alqueva já existem cerca de 55 mil hectares de olival, o que significa que será cerca de um terço do perímetro de rega. Entendemos que mais do que 30% de uma única atividade no perímetro de rega começa a ser excessivo. Isto disse Capola Santos, ministro da Agricultura do Partido Socialista. Se ele o disse, nós confirmamos. Aliás, neste momento já não são 55 mil, são muito mais que isso. No anuário agrícola da Alqueva, que eu consultei, está lá um dado estatístico de 2000, está lá um 2020, peço perdão, está lá um dado estatístico também importante, que é o perímetro de rega da Alqueva, neste momento, 62% já está ocupado por culturas intensivas. 62%. Já não é um terço, não são 30, são 62%. Ou seja, a maior parte da água da Alqueva está sendo canalizada para as culturas intensivas. Nós entendemos que há margem para crescer noutras culturas, e é nessa diversidade, que é de uma diversidade também biológica, que é a biodiversidade, que é muito importante, e é nessa diversidade que nós temos que apostar. Nesse anuário, quem se der ao trabalho de ir consultar, verificará que há margem de crescimento para muitas outras culturas, para o pêssego, para o figo da Índia, para as cebolas e para tudo isso. Portanto, é aí que temos que apostar. Temos que parar com a monocultura do olival intensivo e temos que apostar noutras culturas, diversificando. Se diversificarmos, obtemos também outra mais-valia, que é a fixação da mão de obra. Toda a mão de obra que está canalizada para o olival do intensivo, nos meses que não há olival intensivo, o que fazem? E é isso que é preciso apostar. Outras culturas para manter aquela mão de obra ativa. Isto é muito importante. A fixação da população. Quanto ao perímetro de rega, também entendemos o seguinte: aqui no Baixo Alentejo temos o seguinte, a ligação da barragem do Roxo à do Monte da Rocha. Esta é uma promessa também do candidato ao Partido Socialista já de 2019. Até agora ainda não foi feito. O governo encomenda estudos e encomenda mais estudos para se escudar nesses estudos para nada fazer. Essa ligação ao Monte da Rocha é aquela que vai permitir que no verão não falte água às populações de Mértola, de Almodóvar, de Castro, de Ourique e de Odmira. São 5 concelhos onde é preciso garantir que vai haver água no verão. E não quero imaginar a tragédia se acaba a água no verão a estas populações, destes 5 concelhos. Portanto, essa é uma obra também muito importante no perímetro da rega da Alqueva. Ligar o Roxo ao Monte da Rocha.
E que deve ser também criada como prioridade.
Tudo é prioridade. Nós atingimos um ponto tão baixo de investimento público que tudo é prioritário. Uhum. Eu já não consigo encontrar qualquer coisa que não seja prioritário. Esta ligação, o Serviço Nacional de Saúde, como falámos, desertificação, tudo isto é prioritário.
A questão aqui das culturas intensivas, que naturalmente têm esse objetivo da questão do ambiental e no âmbito das alterações climáticas, que o Bloco também tenta defender e que tem também como bandeira, mas de alguma forma há aqui um contra-argumento por parte dos agricultores, que falam numa prática correta, até porque a União Europeia escrutina todas estas culturas e há legislação nesse sentido. Como é que ficamos aqui nesta situação?
É o seguinte: a agricultura não é incompatível com a proteção do meio ambiente. Sempre se fez agricultura e sempre se vai continuar a fazer. Os agricultores têm uma função social importantíssima, que é alimentar a população. Agora, aqui no caso das culturas intensivas, nós temos de ter algum cuidado, porque elas só são rentáveis, e é preciso dizer isto às pessoas, estas culturas de superintensivo só são rentáveis se usarem e abusarem, como fazem, de produtos fitofármacos. E então o que acontece? É deste abuso de produtos que nascem as grandes produções. Porque hoje ouve-se falar que o Alentejo teve a maior produção de azeite de sempre, mas isto só é conseguido pela utilização de produtos químicos. Porque se não usarem esses produtos químicos, as margens de crescimento deste setor baixam. Ora, o que nós estamos aqui a falar é do seguinte: de lucro. Ora, estamos a falar de lucro. Se baixam a produção, se baixam um bocadinho a produção, protegendo o meio ambiente...
Perdeu-se o agricultor em detrimento do investidor?
Com certeza. Hoje os agricultores são poucos, são alguns que ainda se dedicam a alguma coisa da agricultura. Nós temos grandes fundos de investimento, nós temos grandes empresas, multinacionais, que vêm aqui, exploram a terra e depois vêm embora. Daqui a alguns anos, o que nós vamos ter, seguramente vamos ter, já acontece no sul de Espanha, é terrenos quase impraticáveis para a agricultura. E é isso que nós não queremos. Repito, a agricultura e meio ambiente não são incompatíveis. Tem que se ter algum cuidado. E aqui, algum cuidado significava parar com o olival super intensivo e apostar noutras culturas, noutras alternativas. E também apostar noutra coisa, que é muito importante. No vocabulário político aqui da nossa região, que é o que nos interessa agora mais, não entrou ainda a palavra industrialização. Transformação. Nós precisamos disso. Eu dou-lhe um exemplo. As cebolas, nós estamos a produzir muita cebola. Vê-se que nós produzimos, nós que andamos aí para as estradas, vê-se que se produz muita cebola. Mas as cebolas não são transformadas aqui. As cebolas são carregadas em caminhões e vão embora daqui para serem transformadas no outro lado, criando uma mais-valia nessas zonas. Criando emprego.
Ou seja,
nessas...
a agroindústria ainda
não. A agroindústria. A indústria, temos que industrializar o Alentejo. Nós estamos muito atrasados nesse aspecto. Temos a indústria mineira, que é muito importante, é fundamental também para a região, mas também temos que apostar na transformação de produtos agrícolas. Não basta produzir, temos que transformar. Às vezes é da transformação que se cria mais postos de trabalho. Transformar cria às vezes mais postos de trabalho que produzir. Até porque produzir, como temos uma agricultura felizmente muito mecanizada, não cria assim tantos postos de trabalho.
E a questão também aqui associada à Alqueva, a questão da mão de obra que a região carece e que acaba por ter de fazer chegar a mão de obra de outras regiões do mundo, e são vários os exemplos que chegam a nós, desde a Ásia até ao leste europeu. Como é que vê essa questão dos migrantes, a questão do trabalho escravo que tem sido denunciada, essa falta de condições, essa precariedade que existe e que tem, de alguma forma, sido uma face negra que tem girado, que tem sido gerada em torno de Alqueva.
Esse problema dessa mão de obra imigrante é um problema grande e em crescendo. Nós entendemos que temos que criar condições para que as pessoas trabalhem no Alentejo, mas trabalhem com condições dignas. As pessoas não podem estar vivendo em condições miseráveis, como todos nós sabemos. Nós sabemos, aqui em Vidigueira, em Moura, em todo o Alentejo, que esses trabalhadores vivem em condições miseráveis. Em Odmira, até em contentores vivem. E outras zonas também, mas em Odmira o problema tornou-se muito mais grave. Foi revelado pela comunicação social e pela denúncia das associações ligadas à defesa desses trabalhadores, que aquele problema era gravíssimo. Nós não queremos isso. Nós queremos que os trabalhadores estejam cá no país, eles são essenciais, mas queremos que eles tenham condições. Este plano, voltando ao plano de recuperação e resiliência, tem também uma vertente, como já disse anteriormente, na recuperação da habitação. Também deve ser investido nesse setor. Deve-se apostar na recuperação da habitação para alojar trabalhadores. Isso é da máxima importância. E depois a fiscalização. Nós entendemos que esses trabalhadores são escravizados porque há falta de fiscalização. Alguma fiscalização a mais traria, portanto, os trabalhadores de forma legal para o país. Impedíamos o circuito do trabalho escravo, que é uma tragédia.
Ou seja, essa falta de fiscalização vai gerando também a oportunidade nesse
sentido. Exatamente. Nesse sentido. A ocasião faz o ladrão, todos nós o sabemos. Portanto, essa falta de fiscalização desse setor faz com que andem aí alguns a explorar esta mão de obra, que nós sabemos, através do nosso mandatário, que nós temos muito, o Bloco tem muito conhecimento nessa área, o nosso mandatário trabalha há muito tempo nessa área. E nós queríamos impedir esses circuitos de trabalho escravo e trabalho ilegal. Para isso temos que apostar na fiscalização. A ACT tem um papel importante nisso. Eu recordo que em novembro passado, a ACT, só na zona de Odmira, no mês de novembro, levantou 1.200 autos. Isto é sintomático. Se levantar 1.200 autos, é porque alguma coisa está profundamente degradada. E isso é que é preciso resolver. Mas é preciso resolver em toda a região.
Porque isso é um fenómeno naturalmente transversal, para além do perímetro de regra do Mira, mas depois há a questão de Alqueva.
Todo o Alentejo tem este problema. Em Beja nós vimos trabalhadores ao fim da tarde deslocarem-se, portanto, para as suas casas, trabalhadores que vêm desses trabalhos agrícolas. E este trabalho dos agricultores e deste mercantilização da mão de obra de forma escrava tem o seguinte. Eles trabalham periodicamente aqui na zona do Alentejo, depois passam para o Algarve, estas redes migratórias do trabalho escravo vão para o Algarve e do Algarve vão depois para Beiras. Portanto, é este o circuito. Alentejo, depois vão ao Algarve e do Algarve vão para as Beiras. Portanto, é este ciclo que temos que quebrar.
Muito bem. José Esteves, um tema que tem sido e que é sempre chamado nesta altura eleitoral tem a ver com a regionalização. É um tema que está na ordem do dia. A semana passada o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelava aos políticos para não deixarem cair esta discussão. Como é que o Bloco de Esquerda vê esta matéria? A regionalização, em que medida? Não faz sentido? Descentralização? Como é que o Bloco de Esquerda...
Portanto, a regionalização está na Constituição desde o 25 de Abril. Nós entendemos que a regionalização precisa primeiro de um grande debate. Tem havido pouco debate. E como tem havido pouco debate, as ideias não estão muito consolidadas em termos de cidadania. As pessoas ainda não falaram o suficiente sobre isto. Tem que haver um grande debate. Depois do debate, que deve ser respondidas a uma série de questões, que tipo de regionalização? Como vamos eleger os órgãos representativos na região? Tudo isso é importante. Depois, as áreas. Quantas regiões? Que áreas? Aqui, por exemplo, nós queremos o Alentejo. Quantos Alentejos vamos querer? Vamos querer dois Alentejos ou um só Alentejo? Isso é preciso perguntar às pessoas. É preciso debater, é preciso apresentar dados e é preciso depois fazer um referendo. Nós entendemos que o referendo...
E na sua opinião?
Na minha
opinião... Quantos Alentejos devemos ter?
primeiro vamos ter que discutir essa questão. Eu devo dizer que primeiro tenho que ouvir toda a gente. Eu, se for eleito deputado, como espero, não deixarei de ouvir toda a gente. É importante ouvir todas as opiniões. Não basta ouvir as opiniões que nos são favoráveis, ou que são favoráveis à nossa versão. Temos que ouvir as outras. E depois formarei a minha opinião. Para já, entendo que deve ser feita a discussão, depois o referendo, e depois responder a todas essas questões. Sendo que a forma como são eleitos, portanto, os representantes da região, que poderes vão ter, tudo isso é da máxima importância. Porque nós não podemos criar mais órgãos administrativos artificialmente, porque senão estamos a criar mais classe política. E isso não queremos classe política, sim, não temos nada contra a classe política, mas temos que ter cuidado com estas questões. Se vamos criar mais classe política só para embaraçar o desenvolvimento da região, isso não. Façamos então o debate, façamos então o referendo e depois decidiremos todos em consciência.
Mas com este modelo administrativo da regionalização, projetos como temos estado a falar de as acessibilidades, a Alqueva, tudo isto não teria outra velocidade, outra celeridade na sua resolução, a própria saúde também?
Depende.
Com esse modelo?
Depende. Isso seria assim se os órgãos da regionalização, portanto toda a administração da regionalização, tivesse essa visão de acelerar todo o processo de desenvolvimento. Agora, se eles tiverem a visão, como têm em muitos sítios, em muitas autarquias, de criar apenas clientela política, bom, isso não vamos lá. Portanto, é importante a regionalização, fazer avançar esses projetos através da região, mas para isso depende de que a gente consiga lá meter. Porque meter os mesmos burocratas de sempre, que só causam entraves, assim não vamos conseguir, obviamente não vamos conseguir. É preciso uma nova dinâmica. Nós temos que apelar a uma nova dinâmica. E isso também se pode fazer através desses órgãos.
Mas o pouco peso político da região tem ditado estes desfechos?
Sim,
sem dúvida. Tem faltado lobby, na sua opinião?
Tem faltado vontade. Nós temos pouco peso político. Veja bem que Beja elege apenas 3 deputados.
Apesar da perda de população, continua a eleger 3 deputados.
Sim, continua a eleger. Temos 3 deputados. 3 deputados têm pouco peso político, é verdade, nós sabemos isso. Mas para além do pouco peso político que nós temos falta de vontade política. Nós não podemos estar sistematicamente a dizer coisas como o candidato do Partido Socialista diz, que o Olival cria emprego e fixa populações. Não pode, isto não pode acontecer, porque não fixa. Nós, nos censos de 2011 a 2021, nós perdemos população. Perdemos muita população. Como é que ele pode dizer cria emprego e fixa populações? Não fixa nada. Todos os concelhos, Vidigueira não é exceção, perdeu população. Todos perdemos população. Portanto, esta classe política não ajuda, porque nós trazermos, como eu já disse noutras ocasiões, nós elegermos deputados que para servirem apenas de porta-vozes do governo e trazem as notícias de São Bento, do Terreiro de Passo para Beja, andarem aí a divulgar milhões de investimentos que depois não se realizam. Isto não é criar um grupo de deputados que faça alguma coisa pela região. Nós precisamos de novas dinâmicas, precisamos de novos deputados. Não é apostando nos mesmos sempre que obteremos resultados diferentes. Se as pessoas nestas eleições apostarem nos mesmos sempre, terão resultados de sempre. Isto é básico. Esperemos que as pessoas compreendam isto. Se votaram outra vez, se isto, no Partido Socialista lhe derem 2 deputados, não passaremos disto. É preciso eleger um deputado, uma voz incómoda, que traga, portanto, toda a temática do desenvolvimento da região para o conhecimento público. E leva as nossas reivindicações de Beja e do Alentejo para Lisboa. Não podemos sistematicamente estar a dizer que os outros não fazem nada por nós. Não, temos que ser nós a fazer. Nós temos que nos empenhar vivamente nisto.
Mas tem faltado alguma união, digamos assim, em torno da região, e aqui incluindo naturalmente as forças políticas, as diferentes forças políticas e civis também?
A união é difícil, sabe? A união é difícil. O Bloco de Esquerda apresenta uma moratória para se impedir, como há pouco disse, o plantio de mais olival intensivo. O Partido Socialista e o PCP votaram contra. Quer dizer, uma coisa que é essencial, votaram contra. Como é que é possível a união quando se vota contra estas coisas? O Bloco também apresentou um projeto que impedia o plantio, portanto, deste olival intensivo até 500 metros das localidades. Porque nós sabemos que a utilização de produtos químicos atinge as localidades, as vilas e aldeias desta região. O PS e o PCP votaram contra. Assim não é a união possível. Quer dizer, aquilo que é importantíssimo para as populações, eles não conseguem juntar-se a quem faz propostas concretas para resolver os problemas. Assim é muito difícil a união, não haja dúvida nenhuma. Nós temos, como já disse também no início, fizemos propostas ao governo dos dias de férias, passar dos atuais 22 para 25, repor, nas leis da Troika. É difícil haver união no distrito, dos três deputados do distrito, quando o deputado...
As matérias laborais acabaram por ser aqui fundamentais nesse desacordo que houve com o Partido Socialista.
Sim, foi talvez a gota d'água que fez transbordar o copo. Havia muitas outras matérias e podíamos estar aqui a falar um dia todo. Mas o Partido Socialista, portanto, rejeita alguns acordos com a esquerda. E estes são uns deles. Portanto, aqui do nível do Alentejo, dos três deputados do Alentejo. É difícil, porque assim não vamos lá. Nós também propusemos a reversão do Hospital de São Paulo, como disse. O PS votou contra. E só está assim, só está naquela situação lastimável, porque o Partido Socialista, como governo que é, se opõe a reverter a situação.
Muito bem, José Esteves, ficamos por aqui nesta nossa entrevista, que já está a caminhar para o seu tempo limite. Voltamos amanhã com um novo candidato, cabeça de lista.